Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre identidade e discriminação a propósito do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que se assinala 21 de março. A minha convidada é uma jovem que nasceu em Cabo Verde e que usa as redes sociais para assumir com orgulho as suas raízes, a identidade cultural da mulher africana e defender a igualdade de género. Não perca por isso, mais daqui a pouco, esta conversa com Navab Ali, aqui no Lusofonias. Por agora, vamos para a música com Canção de Fé, Marco Oliveira. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Ela acreditava em Deus, que ao domingo à igreja, e brindava ao mundo inteiro com um copo de cerveja. Tinha a cor do paraíso no seu jeito de sorrir, e rezava Ave Maria ao que estava para vir. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé. Eu andava por aí como um tolo que não sente. Foi então que a conheci e passei a ser um crente. Da poesia dos seus olhos, bendita entre as mulheres, que trazia a minha luz entre mil amanheceres. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé. Abençoamos os abraços e tantos beijos trocados na sagrada união dos amantes encontrados depois de casar com ela e beijá-la no altar. Acordamos em Paris. Para nunca mais voltar. Se algum dia me perder nos caminhos do pecado, sei que posso agradecer tê-la sempre do meu lado. Não sei se acredito em Deus, não sei bem o que é o amor. Sei que tenho os olhos seus que me guiam para onde eu for. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim.
Canção de Fé e Marco Oliveira. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje faz o balanço de 5 anos de pontificado do Papa Francisco.
Francisco foi eleito há 5 anos. Apresentou-se como o Papa que veio do fim do mundo e tem-se esforçado por trazer os descartados para o coração da Igreja. Não gosta muito de circular nas autoestradas das gentes bem de vida, preferindo os terrenos enlameados e acidentados de quem vive nas periferias e margens da história. Francisco quer uma Igreja em saída, ocupada e preocupada com os milhões de pessoas que lutam pela sobrevivência e pelo reconhecimento da sua dignidade. O seu humor é a imagem de marca, usa comparações que todos entendem. Basta recordar o pedido que fez às irmãs Clarissas em Assis para que os seus sorrisos não fossem de hospedeira de bordo, ou então, na mensagem desta quaresma, a contestação aos charlatães e aos pavões. As suas ideias sociais são claras, assentando no Evangelho das Bem-aventuranças, Mateus 5, da multiplicação dos pães, Mateus 15, e da parábola do juízo definitivo, Mateus 25. Ataca a economia que mata, as políticas de imigração que fecham portas a refugiados, as práticas familiares que abandonam as pessoas idosas, disse ele numa audiência da quarta-feira, isto é pecado mortal. Também a aposta no descarte de quem não dá lucro. As suas viagens são cirúrgicas, não é fácil de perceber porque é que foi a Lampedusa chorar os mortos que ninguém chora, ou a Bangui, na República Centro-Africana, abrir o jubileu da misericórdia. Apesar das 8 décadas de vida agitada, o seu olhar está voltado para o futuro. Depois da família, cuja reflexão está ainda em ebulição, o Papa Francisco aponta as baterias para os jovens, vem aí o sínodo, e até lá multiplicam-se encontros e reflexões, e também para a ecologia integral, com o sínodo das Amazónias marcado para 2019. E também a reforma da Cúria vai fazendo o seu caminho. Francisco está a fazer uma revolução silenciosa na Igreja e no mundo. Sim, as suas intervenções marcam a agenda do mundo de hoje, mesmo daqueles que o enfrentam e atacam por discordar das suas posições. 5 anos é pouco demais para que os frutos deste pontificado sejam palpáveis, mas Francisco sabe o que quer e pede inspiração constante ao Espírito Santo sobre os caminhos a seguir para que o coração da humanidade bata ao ritmo do coração de Deus. A missão de Francisco é uma bênção, sejamos dignos dela e aliados dele nesta construção de um mundo cada vez mais humano e mais fraterno. Como o Papa pediu aos jovens em Cracóvia, saltemos do sofá e entremos em campo. Neste jogo da vida não há lugar nem para a bancada, nem para banco de suplentes. Somos todos titulares.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora é para ouvir o seu Jorge com felicidade. Depois vou estar à conversa com a blogger Nava Bali sobre identidade e discriminação racial.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. A gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar pode arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Por ocasião do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que se assinala no dia 21 de março, é hoje minha convidada Navaba Ali, nascida em Cabo Verde, com raízes noutras geografias africanas, que assume com orgulho o seu cabelo crespo e recusa seguir os padrões de beleza ocidentais. Na sua página de Facebook, a Preta Ali, com 14 mil seguidores, dedica-se a desconstruir padrões sociais que oprimem a identidade cultural da mulher africana e defende ainda outras causas, como a igualdade de género. Navaba, bem-vinda, muito obrigado
muito
por estar
obrigada.
Aqui no Lusofonias. O teu pai é ganês,
sim.
A tua mãe é guineense, com raízes libanesas,
exatamente.
E tu nasceste e viveste em Cabo Verde até aos 17 anos. Como é que se constrói esta personalidade no meio de tantas influências?
É muito complicado. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade. É complicado no sentido de que é uma mistura de culturas, uma mistura de línguas, uma mistura de hábitos, e foi uma coisa muito boa para mim, porque neste sentido eu consegui abrir horizontes relativamente à cultura africana em si, não só a cabo-verdiana, que está pronto inserida no contexto de continente africano, mas foi muito bom, aprendi diversas línguas, continuo aprendendo, continuo tendo contacto com diversas pessoas, e é mais fácil inserir-me neste contexto africano.
E como é que é lá em casa? como é que se celebra com tanta cultura misturada? Por exemplo, o Natal faz segundo a cultura do país.
Pronto, a nossa religião, que é a Bahá'í, da minha família, nós supostamente não festejamos o Natal, nós temos um dia próprio em que festejamos. E normalmente a minha mãe fazia estes festejos porque, pronto, éramos crianças, eu e os meus irmãos, e nós íamos lá, fazíamos a ceia e tudo mais. Ela tentava se moldar de acordo com aquilo que nós, por exemplo, ouvíamos na escola e vínhamos, ah mãe, eu também quero o Natal e tudo mais. Ela era, os meus pais são muito flexíveis com isto, portanto foi uma mistura e sempre foi muito bom.
E portanto, sempre abertos também a absorver as culturas
exatamente.
Diferentes.
Exato.
Foi também esta variedade, ou melhor, desta variedade que surgiu a vontade de tirar relações internacionais e mestrado em estudos africanos?
Eu sempre quis entender o mundo, eu sempre gosto de coisas complicadas, e quando eu vi a oportunidade de fazer relações internacionais fora do meu país, onde eu ganharia mais experiência em Coimbra, aí eu disse, vamos lá, e eu candidatei-me, e aquilo saiu-me logo, e eu fiquei, pronto, vamos ter que nos entrar nesta viagem e conseguir destruir os obstáculos, e foi isto.
E é também uma forma de conhecer melhor a identidade, nomeadamente a tua família, não é?
Exatamente, pronto, eu também tenho familiares cá, portugueses, e é tudo uma mistura, e foi muito bom para mim. Eu com 17 anos, já vim para cá com uma malinha e um termo de autorização para sair do país.
Sem medo.
Cheguei aqui e pronto, eu consegui dar a volta e consegui adaptar-me e pronto. É
eu li alguns que tens um sonho, que era trabalhar nas Nações Unidas.
Eu tinha.
Já acabou.
Quando eu cheguei no meu segundo semestre do primeiro ano, aquele sonho acabou, infelizmente.
Porquê?
Pronto, porque é uma decepção, basicamente.
Uma decepção, sempre... o curso ou as Nações Unidas?
Não, as Nações Unidas. O curso foi ótimo, porque tirou-me toda aquela utopia que eu tinha relativamente a isto. E pronto, eu fui desconstruindo aquela minha ideia de ver a ONU como o herói, aquele que ajuda e tudo mais. Eu comecei a ver as coisas mais da forma como eles mostraram, interesses políticos, e eu sempre fui aquela pessoa que queria ir mais para uma área mais de humanista, neste caso, uma área mais de direitos humanos, e eu tem que desconstruir isto e tem que seguir outro horizonte.
Ou seja, esta coisa, este sonho idílico das nações todas juntas, a discutir a paz e o bem do mundo, é uma coisa que não passa disso mesmo. Teoria, não é?
Exatamente, e isto justifica a minha escolha depois para o mestrado, estudos africanos, que eu queria me aperfeiçoar mais nesta área, entender mais, porque mesmo na licenciatura é tudo muito eurocêntrico, digamos assim, e pronto, abrir novos horizontes para o meu continente e dar o meu contributo mais adiante no futuro.
O teu encontro com esta identidade africana passou também pela forma como encaravas um bocadinho o teu cabelo crespo. Exato. Não era assim um assunto pacífico também para ti quando eras mais nova, por exemplo?
Nada, porque a minha mãe, pronto, tem o cabelo liso e ela era a minha modelo, digamos assim, todos os padrões que eu revia nela queria ter em mim também, e foi difícil, eu não aceitava. Minha irmã tinha um cabelo mais crespo que o meu, tem um cabelo mais crespo que o meu, e como já era crescida, minha mãe desfrisava o cabelo dela e eu também queria ter aquele cabelo liso, e era um choro todas as semanas quando me penteava, era horrível, eu odiava mesmo o meu cabelo, eu não conseguia ter uma relação pacífica com ele, nunca.
E como é que era a relação depois lá na comunidade? Alguma vez sentiste, por exemplo, em Cabo Verde algum Sim. tipo de discriminação por teres um cabelo mais crespo, diferente?
Não, porque a maioria das raparigas tem um cabelo tipo o meu ou mais crespo. A própria discriminação era entre nós, neste caso, porque nós não aceitávamos, estávamos a seguir um padrão que nós não entendíamos, neste caso o padrão estético europeu, e era tudo uma confusão, as pessoas não percebiam, mas queriam ter aquele cabelo, não valorizavam o cabelo natural. Portanto, nós todas estávamos a sofrer uma pressão sem nos apercebermos, inconscientemente neste caso.
E quando é que percebeste exatamente o contrário?
Pronto.
Que se calhar
porque na minha
o modelo europeu não faria tanto sentido, se calhar.
Exato. Na minha adolescência eu comecei a alisar o cabelo, que a minha mãe não me deixava colocar produtos químicos e eu fazia aquilo da chapinha, da escova e tudo mais. E eu comecei a danificar o meu cabelo. Daí, num dia qualquer, porque eu comecei
Tinhas quantos anos?
Pai, 15, 16. E num dia qualquer, porque eu estava a seguir já páginas brasileiras e tudo mais de cabelo, fui em frente ao espelho, cortei tudo. Cortei tudo porque o meu cabelo estava danificado, fui ao pé da minha mãe maior, cortei o cabelo, já não aguento isto. E eu comecei, pronto, a cuidar do meu cabelo. E as minhas amigas na faculdade, no liceu, neste caso, encorajavam-me, mostra-me como é que tu fizeste isto, como é que o teu cabelo ficou assim. E eu, não fiz nada, mas pronto, se vocês quiserem eu mostro.
Depois... Ou seja, passaste a ser o modelo.
Assim. Exatamente, porque elas, pronto, ai, porque eu quero fazer isto. E era tão simples. E comecei a página, elas mostram na internet, como as brasileiras também fazem. Eu, ok, então vou tentar. E eu comecei, e basicamente era só para amigas. Naquela época eu não pensava que aquilo ia explodir daquela forma.
Portanto, foste uma precursora, lançaste uma moda.
Exatamente.
Quando é que percebeste? Foi nessa altura que percebeste que o cabelo podia ser motivo de afirmação?
Não. Eu comecei a aceitar normalmente como uma adolescente qualquer, vou aceitar o meu cabelo porque dá menos trabalho estar a querer ser outra pessoa e a fazer coisas que não se encaixam. Exatamente. E depois eu comecei a ganhar uma certa maturidade, como é óbvio, sair da adolescência, e eu comecei a pensar, porque é que eu não posso vir este cabelo com uma coisa a mais? E depois as experiências que eu comecei a ter aqui em Portugal, depois que eu terminei o liceu, toda aquela questão do racismo, do preconceito, dos olhares das pessoas, e eu comecei a ver que o cabelo era qualquer coisa e comecei a seguir também outros movimentos, menos pessoas que estavam noutros países, e eu comecei a entender que aquilo dava uma força, aceitar o cabelo, as meninas que aceitam o seu cabelo e afirmam esta identidade, dá uma força, e eu comecei a perceber, naquela época já, o meu cabelo enquanto identidade, mas foi um processo, não foi logo.
Não foi logo imediato. Pensas que o facto do mundo impor, ou melhor, uma parte do mundo impor ao resto do mundo, Sim. a sua cultura, o padrão de beleza, porque lá está, o europeu, o cabelo liso,
Exato.
Isso pode fazer com que muita gente sofra?
Sim, faz com que muita gente sofra. Muita gente neste momento está a sofrer por causa disto, porque...
Há padrões que deveriam... Exato. Ou seja, nós não devíamos ter esse tipo de padrões. Exato. Devíamos ser mais abrangentes.
Exatamente. E não faz sentido porque, tal como eu disse na minha TED Talk, são africanos a oprimirem africanos por serem africanos. São africanos a olharem para meninas africanas pequeninas e a dizerem, tu tens que alisar este cabelo porque este cabelo é feio.
Ou seja, entre pares, não é? Porque Exato. Há uma discriminação na mesma comunidade.
Exatamente.
Não é?
E como assim? Porque isto já está implementado, já está institucionalizado na nossa cabeça e na nossa sociedade, que nós somos feios porque temos um cabelo X.
Ou temos que ser magros.
Exato, temos que ter as curvas e tudo mais. E como assim nós estarmos a oprimir crianças, meninas, que ainda não se entenderam no mundo, a usarem um cabelo completamente diferente, não faz parte da sua identidade, neste caso.
Ainda hoje isso acontece, por exemplo, em Cabo Verde?
Em Cabo Verde, graças a Deus e graças a todas as pessoas que influenciam na internet e não só, as pessoas já estão a aceitar os seus cabelos. É toda a gente a cortar, porque eu quero um afro e tudo mais. E pronto, isto acaba também por criar uma pequena ditadura do cabelo natural, em que as pessoas querem uma determinada textura e às vezes não têm caracóis e têm um cabelo mais afro, mas é complexo, não é? Mas as pessoas já estão a aceitar bem, principalmente as jovens já estão a aceitar.
Eu nunca fui a Cabo Verde, mas agora corrijo-me se estou errado. Diz-se muito que Cabo Verde que é talvez o país africano mais europeu.
Diz-se. Exatamente, existe isso, uma problemática
isso. Sente-se isso?
Sente-se, e eu por ter contacto com pessoas de outros países africanos sinto muito, e eu já ouvi pessoas afirmarem que Cabo Verde não é África, uma afirmação minimamente ignorante neste caso, mas pronto, é uma mistura muito, muito presente, visível, e isto às vezes também atrapalha na afirmação do cabo-verdiano enquanto africano. É muito
complexo.
Nem se sente
europeu, nem se sente africano.
Exato,
é aquele
meio termo. E aquela problemática que várias literaturas, mesmo na época pós-descolonização, demonstram, portanto, é complicado e as pessoas não conseguem se encaixar.
Voltamos a falar sobre a discriminação, nomeadamente discriminação racial. Primeiro vieste para Coimbra estudar.
Exatamente.
E agora estás no Porto.
Exato.
Alguma vez sentiste algum tipo de discriminação?
Sim. Várias vezes. Primeiro, as minhas primeiras experiências.
Porto e Coimbra?
Em Coimbra, primeiramente, as minhas experiências nos autocarros. As pessoas, pronto, eu tinha o meu cabelo solto, eu levava o meu cabelo solto à faculdade, as pessoas olhavam para mim, do tipo, o que é que esta rapariga está aqui a fazer com este cabelo? E eram olhares. Já julgavam olhares que já transmitiam a mensagem. Na rua, às vezes, as pessoas ficam a olhar esta rapariga com este cabelo. E na faculdade eu já ouvi alguns comentários, infelizmente, pessoas que...
Mas
ainda...
gente jovem?
Sim, infelizmente. Gente jovem, no contexto universitário, com várias oportunidades, ainda com uma mentalidade um pouco quadrada.
Ou seja,
quadrada.
Gente que, à partida, estando na universidade, deveria ter uma mente mais aberta.
Exatamente,
e evoluída,
mas
não é?
Que infelizmente não tem. Mas pronto, isto de ter essas experiências não invalida toda a minha experiência boa que eu tive no contexto universitário e tudo mais. E é sempre assim, nós temos que expor aquilo que sofremos e temos também que nos afirmar nestes contextos para não deixar isto acontecer. Se acontecer, vamos confrontar a pessoa, educadamente, claramente, dizer, olha, tu fizeste, não me deixa confortável, não tens que fazer isto, e acabou-se. Isto é crime, tens que parar isto. E eu acho que nós vamos nos educando uns aos outros e vamos tirando estas, desmistificando estes padrões nas nossas cabeças aos poucos. Aqui no Porto, pronto, tem uma comunidade negra maior, neste caso, em Coimbra não sentia isto, não via tantos negros, o que é bom ver aqui. Eu não senti assim diretamente... Os olhares e tudo mais, mas diretamente não, eu acredito por causa da diversidade e todo o desenvolvimento e do conservadorismo bem mínimo, acredito que aqui é melhor.
Portanto, no Porto não tens ido para...
Sim.
Já nenhum tipo
para já,
de...
Para já, não.
Esperemos que não venha a acontecer.
Exatamente.
Em 2014 lançaste no Facebook a página Crespas e Cacheadas Poderosas.
Exato.
Eu confesso que gostei deste nome. Que agora se chama A Preta Ali.
Exato.
Qual é a mensagem que tentas passar nesta página e também nos teus vídeos que fazes e...
Exato.
Colocas na página?
No início era tudo cabelo, cabelo, cabelo. E tal como eu disse, passei por fases e a minha página também passou por fases e o meu canal no YouTube também. Atualmente, a mensagem que eu tento transmitir é clara e direta, uma mensagem com uma variante um pouco mais feminista. Tento abordar questões de negritude, afirmação dos negros em contextos importantes, principalmente a mulher negra em contextos académicos.
Ou seja, a mulher negra, sentes que é mais discriminada que o homem negro, por exemplo?
Sim, sim. Existem muitas abordagens. Porque nós falamos do feminismo negro, neste caso. Existe o feminismo que luta pelas mulheres, pela igualdade de género no mundo. E depois temos as mulheres negras, que são ainda mais oprimidas pela questão do racismo. Porque sou uma mulher branca, tenho mais oportunidades que se eu for uma mulher e se for negra. E muito menos se eu tiver aqueles... Se eu não seguir aquele padrão estético europeu, aquilo que eles querem. Se eu tiver um cabelo para cima, mas se eu tiver um corpo que não condiz com aquilo que é uma negra, bonita e boa, é mais discriminação e é muito mais dificuldade.
Ou seja, é sempre a somar discriminação e sem discriminação.
Exatamente, exatamente, infelizmente.
Depois mudaste o nome desta página, certo? Deixa de ser Crespas e Cacheadas Poderosas para passar a chamar-se a Preta Ali.
Exatamente.
O facto de usares este nome é também uma forma de enfrentar o racismo que possa estar um bocadinho escondido?
Sim, sim. Primeiramente, eu mudei o nome porque eu comecei a mudar as abordagens e queria trazer tudo para mais perto de mim. As abordagens, eu queria transmitir a minha visão relativamente ao mundo e aos conceitos, neste caso. A preta, porque nós temos muitos problemas com esta questão. A preta, o preto, no sentido...
Ou o negro, não é?
Exatamente.
Depois há aquela dúvida de... Ou é preto, é mais ofensivo, ofensivo, não é?
Exatamente. E eu sinto-me negra, claramente, mas também sinto-me preta. E
qual é a diferença? Pronto, em termos de raça, portanto, é negra, não é?
Sim,
portanto...
a questão da identidade e tudo mais que vem dentro do conceito negra. E no preto é mais falar sobre aquilo que nós vemos, a pele que é escura, o preto, e que foi usado durante muito tempo enquanto algo pejorativo.
No fundo, mas... é dar a volta.
Exatamente, no fundo é dar a volta e mostrar, sim, sou preta, sim, sou negra, aceito, não há problema nisto e vocês também têm que aceitar. É basicamente isto.
E este, ou seja, quando colocas o nome, mudas a página e colocas este nome, não é? É preta ali, é por achares que é precisamente isso, e porque as palavras têm força e poder.
Exatamente.
É do tipo, não me chateia nada que me chamem de preta.
Exatamente, não me chateia nada que me chamem de preta, não me chateia nada ser a preta que está a fazer sucesso nas redes sociais, que influencia meninas, e não me chateia nada saber que meninas de 15, 14 anos, tal como eu na época, podem entrar no Facebook, ver um vídeo, ver um post, um artigo, ler e qualquer coisa e sentir-se representada. Sentir-se representada pela preta, tal como ela.
Tu tens, consegues perceber que tipo de seguidores é que tens?
Sim,
maioritariamente
sim.
São mulheres, são homens, também há homens.
Exato, há homens.
São pretas e brancas. Consegues fazer aqui uma...
Sim, sim. Maioritariamente são mulheres, neste caso, mas há um grupinho oprimido de homens, neste caso, pequenino. Mas, sim, tenho mulheres e são negras, na maioria das vezes. Claramente, com a minha projeção aqui no exterior, Portugal e tudo mais, também tenho mulheres brancas que
se associam à causa,
exatamente,
não
é? E não há nenhum problema. Nós temos que... pronto, defender aquilo que tem que ser defendido e nós temos que respeitar todos os movimentos e todas as causas, e acredito que é importante nós nos unirmos, porque ninguém vai conseguir destruir todo este preconceito se nós não nos unirmos. De onde vem o preconceito e de onde o preconceito é recebido, tem que se unir para conseguir combater tudo isto.
Mas uma grande parte e em termos geográficos, uma boa parte é de Cabo Verde?
É de Cabo Verde, Angola, tenho muitas também do Brasil, muitas meninas negras do Brasil que elas começaram a seguir no início porque havia aquela febre de páginas de cabelo e tudo mais, e tenho algumas nos Estados Unidos, que também são cabo-verdianas, França, e já vi muito pouco em Inglaterra, portanto estamos espalhados por tudo.
Tem cerca de 13 mil seguidores, não é?
Exatamente.
Qual é que é o objetivo próximo, ou seja, qual é o próximo passo? É pronto. Manter esta página ou ir mais além?
Eu quero ir mais além. Eu quero tirar o meu trabalho não só das plataformas online e trazê-las à vida. Quero promover eventos e, neste caso, sou a organizar neste momento um evento que é Chadas Pretas para Abril. Eu quero promover a oportunidade e quero dar às meninas a oportunidade de estarem num contexto importante, termos reuniões, podermos falar pessoalmente sobre estas coisas. Eu quero levar tirar o movimento da internet e levá-lo para as ruas, levá-lo para a cabeça das pessoas e não deixar só os textos bonitinhos na internet, neste caso. Portanto, o objetivo é crescer, não só em números, mas também em qualidade. Atingir pessoas significativamente e atingir meninas, principalmente, como eu. Antes precisavam de ajuda, não tinham, eu não tinha nenhum tipo de representatividade e hoje elas têm e eu quero que elas aproveitem esta oportunidade.
Gostavas de chegar a Cabo Verde ou regressar a Cabo Verde e ser vista como a defensora dos direitos humanos e da igualdade?
Eu quero regressar a Cabo Verde e ser vista como uma cabo-verdiana que foi longe, uma cabo-verdiana que inspira, uma cabo-verdiana que sente africana, que é muito importante as pessoas começarem a consciencializar esta nossa identidade africana e nenhuma outra, uma cabo-verdiana que consegue ir longe e uma cabo-verdiana que passou por várias coisas, ultrapassou várias dificuldades e conseguiu chegar aonde queria.
E, mostrando dessa forma que ser cabo-verdiano, ser negro, ser africano não impede de chegar onde temos, até aos nossos sonhos, não é?
Exatamente, exato.
Já alguma vez sentiste, por exemplo, discriminação e até alguns comentários ofensivos, por exemplo, na internet, que é aquele local propício a esse tipo de coisas?
Exato.
Porque as pessoas não têm que dar a cara, olhar nos olhos.
Pois, na internet as pessoas fazem N perfis e eu já ouvi muita gente a dizer a internet é tudo um jogo, é tudo um jogo. Eu sempre tento ser positivista no sentido de não, calma.
Ver o lado bom da coisa.
Há pessoas que andam a fazer aqui coisas boas, portanto vamos valorizar. Sim, há pessoas que criam perfis e há pessoas que usam os seus próprios perfis para me ofenderem, há pessoas que não concordam com as minhas opiniões e vão lá logo ofender. Portanto, eu acho que a partir do momento em que eu abro uma página pública para toda a gente, tenho que aguentar isto. E claramente tive fases e nem sempre nós conseguimos aguentar tudo, mas é aguentar e perceber que estamos a ajudar pessoas e isto é o mais importante.
Tudo o resto é para esquecer.
Exato.
Portanto, 5 comentários ofensivos vale por uma pessoa que seja.
Exatamente. E mesmo a questão de fazer um texto ou colocar uma foto e inspirar uma pessoa já é suficiente.
Já vale a pena.
Exatamente.
Eu sei também que já viste o filme Black Panther, um filme de ação, não é? Em que todos os heróis são negros. É, aliás, um filme que estava a ter assim, recordes de bilheteira nos Estados Unidos. Estas referências do mundo das artes são sinais importantes de um paradigma que está a mudar, não é?
Exatamente. É muito importante. E há pessoas que comentam, ah, porque foi só um filme. Não, não foi só um filme. Nós que estamos dentro do movimento e nós percebemos isto. Eu nunca, em toda a minha vida, 21 anos, nunca cheguei ao cinema e vi um filme onde 99% dos personagens eram negros. Eu nunca, nunca vi dos autores. E eu senti-me muito representada. E não importa a área, eu só quero ver negros também a conquistarem contextos importantes. Negros na Marvel, negros a terem filmes na Marvel, negros a...
Ou, por exemplo, a ganhar um Oscar.
A
os
ganhar
Oscars
um Oscar,
foram há poucos dias.
Exatamente.
E, portanto, já chegou essa questão. Porque é que não há mais negros nomeados,
exatamente,
por exemplo, não é?
Exatamente, porque é que os Oscars e toda a cerimónia é tão branca, as pessoas às vezes também criticam isto e nós temos que estar lá sempre a bater o pé e a dizer, precisamos de negros nisto, nisto e nisto, eu preciso me rever noutra pessoa, eu preciso de representatividade e nós não somos nunca uma raça pura, nós temos a diversidade e temos que promover esta diversidade em todas as áreas neste caso.
E se calhar nós estamos tão habituados a isto que nem percebemos que ao partilharmos, não é? Portanto, o modelo que temos estamos a discriminar.
Exatamente, exatamente. Porque há pessoas que dizem, e quando este filme começou a ter uma projeção enorme, as pessoas começaram a dizer, ah, pessoas brancas, já é assim que vocês se sentem todo ano. Eu neste momento estou-me a sentir assim, estou-me a sentir muito bem e isto não vai acabar. Há pessoas que foram ao cinema com trajes e tudo mais, eu até fui com o meu turbante porque eu não pude perder esta oportunidade e as pessoas não notam, às vezes, porque estão num local privilegiado, mas não sentem que há pessoas que estão em baixo há séculos e precisam subir também, ter a oportunidade. Dá-nos a oportunidade na mão e fazemos as coisas como deve ser, independentemente da raça.
Nós quando olhamos para trás, ou seja, no teu caso, quando olhas para trás e vês a história, quando vês o futuro,
sim,
portanto, o racismo foi mudando, infelizmente, que há cada vez menos pessoas racistas, exato, ou pelo menos declaradamente, porque também há muita gente que diz que não é, porque é moda, mas no íntimo até é.
Sim.
Achas que o racismo pode estar para terminar assim?
Eu acho que neste momento não conseguimos falar de racismo a terminar, porque há muitas lutas a travar, há muitas coisas que, tal como disseste, a questão do racismo inconsciente, aquilo que nós denominamos racismo inconsciente. As pessoas dizem, eu gosto de pretos, até tenho amigos pretos, mas
muitas vezes isso já é ser racista, não é?
Exatamente.
Porque
exatamente.
É porque é que diz o meu amigo preto,
exatamente,
que vem aí? Não,
é um
meu amigo.
Pronto. E as pessoas não têm consciência disto. Eu acho que temos que trabalhar nisto, na consciencialização das pessoas, tu fizeste isto, e as pessoas têm que começar a dar vez e voz e a ouvir as pessoas negras, aquilo que elas sentem, porque não é falar só sobre o racismo, ter um movimento, ter uma marcha e 90% das pessoas são brancas. O que é que as pessoas brancas vão falar sobre racismo se não estão a ouvir as pessoas negras? Portanto, eu acho que é isto, ter mais paciência, tolerância, e nós podemos falar no final do racismo. Eu sou muito positivista, portanto acredito que sim, mas ainda há muito, muito trabalho.
Já percorremos muito, não é? Mas
sim,
ainda há muito a fazer, não é?
Exato,
e às vezes quando olhamos para a Europa e para a forma como a política se está a configurar na Europa, às vezes podemos ficar um bocadinho assustados, não é?
Exatamente, enfim. Principalmente relativamente à questão dos refugiados e tudo mais, fechar-me portas para as pessoas e desenvolverem...
Isso é meio caminhado para outras coisas, não é?
Exato, surgir. E desenvolverem todo aquele discurso de ódio, xenofobia e tudo mais, assusta realmente.
Mais recentemente, também lançaste um outro projeto no YouTube, o canal Dois Pontos, em conjunto com outro estudante cabo-verdiano, o Elgner Ramos.
Exatamente.
Não é? Gravam vídeos, sobretudo em crioulo, portanto,
exato,
meritoriamente para chegar ao povo africano.
Exato.
Que mensagem é que tentam passar à juventude de Cabo Verde?
Pronto.
E porquê é que o fazem em crioulo?
Nós começamos primeiro em português e nós vimos que, se calhar, se colocarmos em crioulo, porque eu já tenho a minha área preta ali, é tudo em português, porque eu quero atingir mais pessoas, mas se colocarmos em crioulo, estamos a atingir um determinado grupo que nós queremos atingir.
Que é
os jovens
não...
cabo-verdianos e a comunidade cabo-verdiana cá.
E muitos que não sabem falar português, não é?
Exatamente.
Ou tão
sabem, mas sentem-se mais à vontade...
No crioulo.
No crioulo. E as pessoas sentem-se mais representadas, mesmo no YouTube, porque há muitas pessoas a falar em português e quando vêm crioulo... Oh, aqui, é o meu conterrâneo. Então nós começamos a falar sobre a nossa realidade enquanto estudantes, aqui fora, e a encorajar jovens, se quiserem estudar, estudam em Cabo Verde, estudam aqui fora, a persistirem nos seus objetivos, porque realmente não é fácil. Começamos também a falar sobre a questão de porque é que muitos jovens, quando chegam cá, não querem regressar, por causa das faltas de oportunidades, e é uma forma de nós também chamarmos a atenção às entidades e a todas as pessoas que sabemos que vêm os nossos vídeos a pressionarem as entidades, a promoverem mais oportunidades, porque nós nós temos muitos jovens, uma população ativa imensa, e nós precisamos de que o governo, que todas as entidades responsáveis invistam em nós, invistam na educação e invistam nos jovens principalmente.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, aliás, este programa que também está a ser ouvido em Cabo Verde. Esperemos que daqui a pouco possas receber mensagens de gente que está a ouvir. Quando olhas para Cabo Verde, este foi considerado o país impossível, que nunca seria um país, na altura quando se criou, vês um país com futuro?
Vejo. Eu tenho muito orgulho em ser cabo-verdiana, tenho muito orgulho do meu país, dos avanços que nós demos. Claramente temos retrocessos, temos algumas coisas
que
temos
que nunca esteve em guerra.
Exatamente, nunca esteve em guerra e temos que analisar esta questão. Não há recursos naturais que chamem a atenção para que haja conflitos. Neste caso, eu vejo um país com muito futuro, com gente bonita, gente boa, gente simpática, de bom coração. Portanto, é isto. Eu espero que o meu país desenvolva e eu vou, na medida do possível, no futuro, colaborar para que ele desenvolva, claramente.
Essa é a frase-chave, que era a última pergunta que eu tinha aqui preparada. Quando olhas para o futuro, como é que vês o teu futuro? Ou seja, depois de terminares os estudos que estás a fazer aqui na cidade do Porto, o que é que segue?
Eu quero terminar o meu mestrado e eu quero fazer um doutoramento e não sei se vai ser aqui em Portugal ou fora, tudo depende das condições, mas eu quero muito poder voltar um dia para Cabo Verde ou para algum país do continente africano, porque eu sinto-me africana independentemente, antes de me sentir cabo-verdiano, sinto-me africana. Portanto, voltar para um país que necessite de ajuda, que necessite de recursos humanos, dar o meu contributo e contribuir com as minhas capacidades é incrível para mim, portanto, sim.
É este o objetivo.
É este o objetivo.
Já agora, não sei se queres, assim, em crioulo, eu não vou perceber nada, porque peço que tenhas algum cuidado naquilo que vais dizer, manda uma mensagem assim. 10 segundos para quem nos está a ouvir em Cabo Verde.
Obrigada, pronto. Nsalita representa todo o povo cabo-verdiano, principalmente mulheres cabo-verdiano, portanto é importante nós, mulheres cabo-verdiano, empoderar outras mulheres e feliz dia da mulher cabo-verdiana e feliz mês da mulher internacionalmente.
Muito obrigado, Navaba Ali.
Muito
obrigado e muito sucesso para a página Apretali.
Muito obrigada. Ei!
Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fa. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tô jovem panela, três pé, tô que se manjoca. Minha pai já flameta, dois cantar de horta. Minha avó já manda flampa, bato uma quarta mídia. Manhãs minis, já cá prepara seu vestido para servir dama. Para servir dama. Da bala cheiro, panha água, um tabai. Da baladeira, faz lenha,
Voz cabo-verdiana de Elida Almeida com Leban Kubo está com o programa Lusofonias.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. No dia 21, a Rede Europeia Antipobreza organiza o Fórum Estratégia de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a importância de uma responsabilidade coletiva. A partir das 14h, vai ter lugar para o debate entre representantes de todos os grupos parlamentares e dos parceiros sociais no Auditório 2 da Fundação Kalous Gulbenkian. A sessão será encerrada pelo Presidente da República. Entre 21 e 25 de março, a Fundação Fé e Cooperação vai promover uma escola de primavera intitulada Todos à Mesa, aterrar políticas, interligar atores, em Cachopo, na Diocese do Algarve. Os temas da alimentação sustentável vão estar assim em destaque nesta iniciativa da FEC. E já sabe que pode encontrar mais informação sobre estas e outras iniciativas. Basta para isso consultar o Facebook do Lusofonias. E terminamos assim o Lusofonias desta semana, em que falamos sobre discriminação racial. A FEC é responsável pelo programa Lusofonias numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Foi para o Brasil nesse vapor. Gravou a fumo o seu adeus no azul do céu. Quando chegou ao Rio de Janeiro, nem uma linha escreveu. Já passou um ano inteiro. Deixa promessa de carta de chamada. Nesta barriga deixou uma semente. A flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não lhe sei dizer nada. Anda perdido. Mulheres que não sabem o que é pecado. Os santos delas são mais fortes do que os meus. Que fazem orelhas mocas no peditório dos céus. Já deve estar por lá amarrado num rosário de búzios que o deixou enfeitiçado. O meu amor foi seringueiro no Pará. Foi recoveiro nos sertões do Piauí. Foi funileiro em terras do Maranhão. Alguém me disse que o viu num domingo a fazer pão. O meu amor já tem jeitinho brasileiro. Meteu açúcar com canela nas vogais. Já dançou forró e arrisca no pandeiro. Quem sabe um dia vai arriscar outros carnavais. Anda perdido no meio das mulatas. Já deve estar noutros braços derretido. Já sei que os santos delas são milagreiros. Dançam com alegria no batuque dos terreiros. Mas tenho esperança que um dia a saudade bate e levante para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o Godó. Esqueceu o solidão. Já não chora a ouvir fado. Não sei que diga, ele era tão engonçado. Se o vir já não quero, deve estar um enjoado. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter